Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar de abraços. Já lhe aconteceu ir na rua e um desconhecido lhe oferecer um abraço? Este é um gesto desconcertante que o nosso convidado de hoje já repetiu centenas de vezes. Diogo Coelho é fundador da associação Free Hugs, que distribui abraços grátis em iniciativas de rua e também junto de instituições de séniores. Vamos conversar sobre o poder terapêutico que um abraço pode ter, quer na saúde, quer como forma de reconciliação e combate ao bullying nas escolas. Deixe-se inspirar por esta conversa que vai acontecer mais à frente no Lusofonias. Por agora, ouvimos música de Neuza, Travessado. Depois chega o comentário do padre Tony Neves.
Esse que é um dia por dia, um dia que pode nunca perder seu par.
Reza três Ave Maria, o nosso Pai Nosso, como pedir perdão. Quem te fez marido não lhe, é bezerro manso, ouro na mão, cheia no rubeiro, coragem fechada em casa.
Passou dali que mata. fino paga, ai barriga laxa.
Epa, que brigonha, se que tinha cardia, só tinha um que taparava, a mostrava-me onde mais um cozinho. Minha rampa em Catuma, ai se que está morrendo, banhava na magueta, fazia boarguinho, tipo jogadinho, amo. A mim já está a gravar, e que a pouco fede que já bufra. Está bem a caminho, só já de que a bongolão que a fura que a mata. Estava próprio, já onde?
Canho badili, canho badili.
Neuza Travessado aqui na Rádio Sim. Ficamos agora com o comentário do Padre Tony Neves, que hoje nos conta a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima a Manchester.
A Senhora de Fátima visitou Manchester. Gostei muito da visita da mãe, como gosto sempre muito de a visitar no altar do mundo. Mãe que é mãe, gosta de ir ao encontro dos filhos onde quer que eles se encontrem. Quer saber como eles estão, quer apoiá-los, quer cantar com as suas alegrias e chorar com as suas dores. O seu colo é sempre um porto de abrigo, para todas as horas. Gostei muito da visita da Senhora de Fátima Peregrina. A força da sua mensagem, assente nos valores evangélicos da conversão e da paz, ganha cada vez mais lugar e expressão. A Catedral de Salford, em Manchester, encheu-se de gente diversas vezes nestes dias 23 e 24 de fevereiro. O momento mais lusófono foi a Eucaristia de sábado à tarde, presidida pelo Padre Carlos Gabriel, coordenador da Pastoral das Comunidades Lusófonas no Reino Unido. Ali rezou-se e cantou-se em português, com muitos rostos banhados por lágrimas de alegria ou de esperança em tempos melhores. Nota-se na comunidade lusófona alguma angústia à medida que nos aproximamos do dia da saída definitiva do Reino Unido da União Europeia, o tão badalado Brexit. Ninguém sabe ao certo como vai ser o dia seguinte. E muitas pessoas também colocaram este Brexit nas mãos da mãe. A visita da mãe de Fátima Peregrina fez-me revisitar os textos bíblicos em que Maria aparece. Ela está sempre a caminho. Não é mulher para ficar apenas em casa. Qualquer situação que precise da sua presença é razão suficiente para deixar tudo e partir. Assim foi para visitar a prima Isabel, que precisava da sua ajuda. E nasceu o Magnificat. Assim foi para acompanhar José a Belém e aconteceu Natal. Assim foi quando era importante apresentar o filho no templo, como depois lá voltar aos 12 anos do menino. Assim foi nas bodas de Caná e aconteceu o milagre do novo vinho. Assim aconteceu quando chegaram notícias de que o filho andaria um pouco desmazelado nos seus cuidados de comer e descansar. Assim foi quando o filho carregou a cruz e morreu no Calvário e declarou-se como a mãe Pietá. Assim aconteceria na manhã de Pentecostes no cenáculo e com ela nasceu a Igreja. Sempre a caminho, seguindo os passos do filho ou abrindo-lhe caminhos novos. Assim são as mães, assim é a nossa mãe de Fátima ainda hoje, percorrendo os caminhos dos seus filhos. Foi a primeira vez que recebi a visita da mãe peregrina. Até agora, e dezenas de vezes, fui visitá-la a casa, lá no Santuário de Fátima. Mas senti-me bem neste novo estatuto de visitado, de abraçado. Quando estamos longe, ficamos muito felizes quando gente querida nos aparece em casa. E foi o caso. Revi a força da sua presença e a atualidade dos seus desafios. Sim, precisamos de paz, que é fruto da justiça, e de compromissos de vida sérios e responsáveis. É urgente criar mais espírito de família, de fraternidade, e a mãe é sempre um pilar sólido na comunhão familiar. Quando regressar a Portugal, em agosto, vou passar o mês inteiro em Fátima. Vou retribuir a visita e vou beber mais uma vez daquela fonte de paz que torna este santuário português no altar do mundo. Obrigado, mãe.
Foi o comentário do padre Tony Neves. Por agora, voltamos à música. Gisela João, o senhor extraterrestre. Logo depois, vou estar à conversa com Diogo Coelho sobre o poder dos abraços. Fique para ouvir.
Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. Outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse: se não se importa, poderia ir vai-se embora. Tenho esta roupa a secar, ainda se vai sujar. Se essa coisa aí ficar, a deitar fumo para fora. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por terem apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está, não me adianta nem me atrasa. O pior é a vizinha que parece que adivinha quando vir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranche bacalhau. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau. Pois na terra de onde vinha, não há cheiro de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora a novidade: é casado? Tem saudades? Tem filhos? De que idade? Só um? A quem é que sai? Tem retratos com certeza. Mostra lá. Ai que riqueza! Não é mesmo uma beleza? Tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão. Vai voltar para o avião. Espero que já ali estão umas sandes para a viagem. E veja também aquela camisinha de flanela para quando abrir a janela não se constipar coragem. Extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho e pôde dizer-me então que quer que eu vá visitá-lo. Acha graça quando eu falo, ao menos para escrever. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado. Quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer: Deus lhe pague. Eu dei-lhe um copo de vinho e lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague.
Há vários anos que Diogo Coelho distribui abraços pelo país, uma ideia que começou quando era aluno do ensino secundário e que hoje continua na Associação Free Hugs, que realiza campanhas de rua, iniciativas em escolas e outras iniciativas também espalhadas pelo país. E hoje vamos falar sobre o poder de um abraço com Diogo Coelho, presidente desta associação, instituição, não sei como é que é de classificar, a Free Hugs. Diogo, olá.
Olá. A Free Hugs é uma associação desde, desde 2014. Começámos como um grupo informal em 2011 na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, incluído no projeto de, num projeto de área de projeto.
Eu sei que, aliás, que a professora, a vossa professora, achou sempre um bocadinho estranho, do tipo, mas vocês vão andar no vosso projeto a dar abraços?
Sim, sim. Pior ainda é que nós éramos do curso de Ciências e Tecnologias. Aliás, tínhamos que fazer um projeto que fosse relacionado com alguma coisa científica. E nós, para ser sinceros, fizemos aquilo era submetido a um concurso, depois nacional, e nós fizemos um projeto para perder, desculpem a honestidade, porque estávamos mesmo interessados em desenvolver este projeto solidário que já tínhamos conhecido através das redes sociais.
Como é que vocês conheceram este projeto? Como é que ele chegou até às vossas mãos, até às mãos destes alunos que tinham, penso que 16, 17 anos, não é?
Então, o projeto é de 2004, de um senhor com o pseudónimo de Juan Mann, em Sydney, na Austrália. Nós vimos através do YouTube e achamos que fazia falta cá em Portugal, porque temos vizinhos que não cumprimentamos, nem no elevador, nem do outro lado da rua, e era algo que queríamos mostrar às pessoas, que é possível quebrar a barreira, essa barreira física que impomos naturalmente ao desconhecido.
E este vosso projeto, ou seja, quando contactaram com este projeto, perceberam logo que nós queremos mesmo fazer isto é a nossa cara, e os portugueses estão preparados para?
Sim, já tinham havido alguns episódios aí pelo país, mas nada de muito oficial nem viral. E nós até começámos um bocado receosos. Fizemos a primeira campanha na escola. É claro que aquele bichinho ainda acontece nos tempos mais recentes. Mas da escola passámos para a cidade, em Famalicão. Depois, o projeto, como era anual, quisemos fazer nas cidades mais próximas, Braga, Guimarães e Porto, e depois a partir daí foi...
O resto do país.
O resto do país,
já vamos falar sobre isto, mas antes ainda queria passar logo, aliás, ainda me queria situar um bocadinho no início. Como é que os vossos colegas na escola viram uma iniciativa de querer abraçar, nomeadamente, estranhos? Acharam que era uma forma de, passa a expressão, engatar miúdas, ou miúdos, porque também há raparigas no projeto.
Sim, sabes que há sempre...
As más línguas.
Exatamente.
Os mal-intencionados.
Em qualquer projeto, em qualquer negócio, não é? Há sempre alguém que pensa que estamos a fazer alguma coisa com algum retorno direto. Esse de engatar as miúdas era o principal, também para ganharmos dinheiro, porque nós vendíamos t-shirts e pins para alimentar as nossas viagens e para nos alimentar a nós durante as viagens. E lá está, havia sempre muita gente que pensava nesse sentido, mas nós sempre tentámos mostrar às pessoas que era o contrário, não é? que estávamos aí e estávamos a tentar desenvolver e reinventar um novo conceito de IPSS e de grupo de ação social.
O projeto correu bem.
Sim, ao fim do ano. Ah, tivemos 20. mas não foi por causa disso que o fizemos.
Abraçaram muitos professores, aposto, se calhar. E por isso é que eles fizeram 20. A mensagem inicial que vocês queriam transmitir com este projeto era precisamente isso, que é possível quebrar barreiras, mesmo até com os estranhos.
Sim, sim. Também por um bocadinho pela superação. Apesar de sermos jovens, não é? E achamos que temos o mundo nas mãos.
Aliás, vocês ainda são muito jovens, têm na casa dos
25 anos. Exatamente. Apesar de acharmos que temos o mundo nas mãos, acaba por te lançar numa posição de total desconforto. Porque lá está, uma coisa é que estás na escola, não é? E és o maior da tua escola, e outra coisa é que estás na rua completamente desprotegido. Não é?
Eu te falo dessa experiência. Quando passaram da escola, não é? Porque no fundo acabavam por conhecer toda a gente, para a rua, onde passaram a encontrar estranhos, gente nova, gente menos nova, sim, homens, porque vocês abraçam todos, não é?
Exatamente.
Não, aqui não há a questão de o homem abraçar a menina, ou ao contrário,
sim,
portanto,
sim, sim,
abraçam todos. Como é que foi, como é que vocês encararam isso? Se foi fácil, não é, abraçar estranhos? Sim. E do outro lado, como é que foi a reação?
Famalicão é uma cidade pequena.
Também se conheciam todos, não é?
Exatamente. Acabou por ser um bocado nesse sentido. Depois fomos para a feira, por acaso marcámos para uma quarta-feira, e à feira municipal. E lá havia gente que pensava que nós estávamos a saltar. Para tu veres como as pessoas são tão mal intencionadas, havia gente que, ou nós chegávamos à beira dessas pessoas, eles tiravam a carteira e davam 1 euro, estavam lá, pensavam que éramos escoteiros a pedir dinheiro, ou escondiam as carteiras, porque diziam, ah, iam roubar carteiras, e não era nesse sentido, não é? Como o Famalicão também a capital, não é?
Não é uma grande metrópole, não é?
Não é uma grande metrópole, exatamente. As pessoas também... Como estava a acontecer a feira, as pessoas da aldeia, de zonas de freguesias mais distantes do centro, também podiam pensar que era um projeto, ou seja, era uma barreira muito maior, era como se fosse um muro que o Trump quer construir agora
no México,
exatamente. E aí sim, havia senhoras que só abraçavam os homens e havia senhores que só abraçavam as mulheres.
Era isso que eu te ia perguntar. E como é que era esta reação? Ou seja, quem é que notaste mais desconfiança e colocava mais reticências? Os mais novos ou os mais velhos? Quem é que era,
sim,
mais renitente?
Isto aqui, estranhamente, ninguém acredita. Quem aceita melhor este projeto são os idosos.
São os mais velhos?
Sim. Por acaso, se pensarmos, não é? Quer dizer, eles é que são os antiquados e eles é que não deveriam aceitar os abraços.
Mas achamos nós, não é?
Completamente o contrário. Achamos nós, exatamente. As pessoas de mais jovens, e principalmente os jovens, pensam que são superiores, não é? Uma coisa que, não vou dar um abraço, não te conheço de lado nenhum.
E muito menos um rapaz, porque há aquele preconceito.
Exatamente. É? E depois viemos a descobrir, não é, que os idosos... também se calhar por precisarem mais, né? Ou por sentir a falta de algum, não é? abraçaram este projeto.
Abraçaram literalmente.
Exato, literalmente, com toda a sua vontade. Aliás, até um dos projetos que fizemos recentemente foi com os idosos.
Oh, Diogo, aconteceu-vos, por exemplo, encontrar pessoas, independentemente da idade, que vos disseram obrigado por este abraço, já não abraçava há muito tempo, ou até alguém que quisesse repetir o abraço ou prolongar o abraço? Sentiste que havia muita gente com a falta desse carinho, deste gesto, que sentia a necessidade deste gesto e deste carinho?
Acho que se calhar vou-me desviar um bocado da tua pergunta, mas também quero respondê-la. O propósito da nossa atividade é mesmo esse. E cada vez descobrimos mais que as pessoas estavam carentes, né? Não no mau sentido, mas carentes no bom sentido, ou seja, que necessitavam. Tivemos muita gente a parar e a falar connosco, tivemos muita gente a chorar, muita gente a contar histórias. Aliás, é isso que move o nosso projeto e a nossa associação. É o facto de sabermos que estamos a dar o melhor de nós, não é? E essa pessoa está a receber o melhor de nós. E naquele momento, lá está, houve muita gente que já não dava um abraço desde que o marido morreu, por exemplo, desde que o filho morreu. Temos uma história em Lisboa, no Arieiro, à beira da Fonte Luminosa, que o filho da senhora em que começou a chorar depois de nos dar um abraço tinha sido assassinado há 2 anos antes, naquele preciso sítio. Há aquelas ligações todas, né, que as pessoas fazem, né, e vêm, né, e que acaba por encher aquele buraco saudoso que existe.
Porquê que, na tua opinião, é mais fácil as pessoas darem um beijo do que darem um abraço? Ou seja, o beijo, há uns anos atrás, o beijo era tido como uma coisa muito mais íntima que o abraço. E hoje em dia o abraço tornou-se uma coisa muito mais íntima, não é? Não é
exato,
um pouco estranho?
Porque, olha, nós... O abraço acaba por ligar os corações, ou seja...
São dois corpos que se unem, não é? Portanto, e que se tocam.
Nós, com o beijo, conseguimos manter aquela distância. Ou seja, e há pessoas que dão beijos mais intensos que outros, né? Mas aquele bate-chapas, né? Aquele de só encostar os lábios à cara, aliás...
Às vezes nem os lábios se encostam na cara.
Se fizermos este raciocínio, não é? Se dermos dois beijinhos a alguém, não é? É bochecha com bochecha.
Já nem é bochecha. E aliás, há pessoas que não gostam nada quando são beijadas.
Exatamente,
com
o lábio
na cara.
Ou seja, bochecha com bochecha é muito mais impessoal, não é? Do que um abraço, porque estamos, é como te digo, temos aquela barreira, não é? E estamos a entrar dentro de outro campo, não é? E aquilo é por isso é que torna tão íntimo e tão difícil de aceitar. É muita gente que até, se calhar, estamos a dar abraços há 2 segundos, se calhar vou afastar-se um bocadinho e nós...
E também, gente que não sei se concordas comigo, mas também no abraço nós sentimos a intensidade do amor e do sentimento, passa a redundância, que o outro sente por nós. Ou seja, nós não abraçamos toda a gente da mesma maneira, certo?
Exatamente.
Quando gostamos muito, apertamos mais. Quando gostamos menos...
Isto no nosso projeto é bom e o abraço é bom porque... Primeiro, estão as duas pessoas, os dois intervenientes, estão a fazê-lo ao mesmo tempo. Ou seja, ninguém perde, nem ninguém ganha. Ganham os dois, porque eu dou-te um abraço e tu dás-me um abraço a mim. Portanto, nesse sentido...
Estamos em pé de igualdade.
Exatamente. E o sentimento, não é? Inerente ao abraço, não é? Acaba por criar ali um ambiente que te conforta, né? Neste caso, te conforta ainda mais.
Achas que um dia o vosso projeto chama-se, traduzido assim à letra para o português, é abraços grátis. Achas que ainda vai chegar à altura em que nós vamos ter que pagar para ter abraços?
Já tivemos muitas questões
com
nesse sentido.
Exato,
muitas questões nesse sentido. Mas por acaso, olha, o projeto que começou em Sydney, por acaso no vídeo oficial, aparece ele a ser impedido pela polícia de abraçar. Teve que reunir umas assinaturas, acho que foram 10 mil assinaturas para poder continuar com o projeto. Nós, por acaso, e ainda bem, sempre fomos de certa forma ajudados, né, a manter a calma também e a manter o projeto e a conseguirmos fazer o projeto da forma que queríamos.
Nunca houve, portanto, nunca tiveram problemas na rua? Nunca
não,
houve...
E muitas vezes já abraçámos polícias também. Acho que toda a gente percebe bem
o conceito
e porque é que nós estamos lá e o que é que nós queremos fazer.
Uhum. Diogo, O abraço é, enfim, nós conhecemos uma figura que ultimamente tem abraçado muito, que é o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que tem sido assim um grande distribuidor de beijinhos e abraços em muitas situações, enfim, até muitas delas de dor e desespero. Recordo-me agora até da questão dos incêndios. E sem fazer juízos políticos, portanto, vamos pôr a política de lado, este é também um exemplo da proximidade, não é? Portanto, ou seja, é um sinal de partilha.
Sim, eu penso que sim.
Mas dos dois lados, de quem dá e de quem, ou seja, de quem dá o abraço e de quem o recebe, porque querer receber um abraço é também sinal de partilha.
Claro, claro. Aliás, nós nunca obrigamos ninguém, agora fazendo o paralelo para o nosso projeto, nunca obrigamos ninguém a abraçar. Porque lá está, porque todas as pessoas também têm o seu espaço. Agora, a situação do Presidente da República é algo que... E eu sinto, e vou dar a minha opinião pessoal, que transmite força e transmite confiança para a população em geral, né? Mas principalmente para os idosos.
Nunca abraçaram o nosso Presidente da República, pois não?
Infelizmente não.
Mas caras deveriam convidá-lo
para o projeto. O Primeiro-Ministro já.
O Dr. António Costa.
Sim, na altura era Presidente da Câmara de Lisboa.
E portanto, se calhar o professor Marcelo daria um bom membro para o vosso grupo, não é?
Ah, sim, era logo contratado.
Um abraço pode também ter efeitos terapêuticos, certo? Pode, por exemplo, ajudar na recuperação de uma doença.
Sim, olha, nós todos os anos, já há 6 anos... em parceria com a Comissão de Praxe da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, organizamos uma atividade durante uma manhã, ou seja, parceria entre a Comissão de Praxe, nós e a Comissão de Organização e a Direção do Hospital São João, em que visitamos as urgências e as consultas externas e abraçamos as pessoas que lá estão, e principalmente a ala pediátrica e a parte oncológica. Temos bons registros e acho que acaba por ser um desbloqueador para muita gente que visita e que abraça as pessoas que estão na ala oncológica. Ou seja, o retorno para nós fazemos com os caloiros, acho que acaba por ser um boost de confiança, né? Que podemos fazer algo bom no mundo. E o mesmo acontece com o que recebemos dos doentes, né? Tentamos transmitir a força que eles precisam.
Aliás, o abraço tem isso mesmo, tem energia, não é? A passagem de energia de um lado
exatamente,
para o outro.
Exatamente,
exatamente. Vocês fizeram uma conferência sobre o poder do abraço na oncologia, recentemente.
Sim, sim.
Com conclusões principais então, saiu desta conferência?
Nós, a nossa embaixadora chama-se Anocas e vive na Maia. E a propósito do 12º aniversário dela, ela foi diagnosticada com um tumor, ainda era muito pequenina, aliás, ainda continua em tratamento, porque não está removido. E ela é uma menina muito especial porque gosta tanto de abraços, ou mais, que nós. Conhecemos-la num evento na Maia, já há alguns anos, 2013, se não me engano. E a partir daí, sempre nos foi motivando com a sua força, né, e acompanhando um projeto. Quisemos fazer, a propósito, como disse, do aniversário dela, um evento relacionado com ela, mas também relacionado com uma temática que queríamos desenvolver, que era a oncologia. Ou seja, dividimos o evento em 4 momentos. Ou seja, dos 0 aos 3 anos, dos 3 aos 6, dos 3 aos 9 e dos 9 aos 12. Dividindo por períodos do tempo da vida dela em que ela tinha tido intervenção direta dos profissionais que iriam falar. Ou seja, por exemplo, dos 0 aos 3, falou uma médica especialista. Dos 3 aos 6, depois falou uma nutricionista. Dos 6 aos 9, falamos nós na parte social. Dos 9 aos 12, agora com a reabilitação física, falou um profissional especialista com um trabalho com doentes oncológicos. Foi assim que quisemos delinear esse evento. Está, acho que foi uma partilha muito, muito interessante com ela presente, né? Pusemos tirar algumas conclusões boas para como saber lidar com a doença, né? Que é o principal, é a chave, né? Para podermos e também preparar para que algo aconteça, né? Porque muitas vezes a parte mais triste é quando as pessoas não estão preparadas para
receber a notícia, não é?
tanto para receber
e para a perda,
desfecho,
não é?
O desfecho, caso aconteça, espero bem que não aconteça, não é?
E cada vez acontece menos.
Cada vez acontece menos, exatamente. É, nesse sentido, porque sou tudo falado, sou tudo abertamente falado e bem explicado, não é? A pessoa acaba, claro que custa, não é? Mas custa, qualquer perda custa, não é? Mas assim, pior ainda.
E com o abraço será muito mais reconfortante, não é?
Sim, e lá está. Por exemplo, ela em muitas sessões de fisioterapia, ela tem pouca mobilidade na mão, numa das mãos, a fisioterapeuta dizia para levantar e para abraçar com os dois braços, que era também um momento de superação, né? E acaba por ser reconfortante nesse sentido, e o progresso, né, é notório.
Recordo que estou à conversa com o Diogo Coelho, da Free Hugs. Falamos sobre os abraços e o efeito terapêutico dos abraços. Vocês distribuem muitos abraços, enfim, distribuem por todo lado, por onde vos chamam. Eu sei, sim, que também vão, por exemplo, a lares de terceira idade, vão a hospitais, até às empresas, vão para a rua por livre, espontânea vontade. Portanto, se vos chamarem, vocês vão, e o único objetivo é esse, dar abraços.
Exatamente. Penso que nós temos um currículo muito vasto de muitas atividades que já fizemos.
Vocês já fizeram uma, deixa-me só fazer com a parte sobre bullying nas escolas, não é?
Sim, sim. Então, contextualizando, nós, o mais viral foram dois momentos. Tentámos duas vezes bater o recorde do mundo para o maior abraço do mundo, o recorde Guinness. A primeira vez em Famalicão com 11 mil pessoas, e a segunda vez no acampamento nacional de escuteiro com 17 mil pessoas. O recorde era 10 mil.
Então, não, bateram não, duas vezes, não?
Batemos, mas não é oficial, porque era preciso haver cá um júri e depois uma série de burocracias para oficializar. Mas ainda estamos no processo de tentar oficializar. E depois tentámos, quando surgiu o Facebook assim, mais a sério, organizámos um evento mundial chamado Free Hugs for World Peace, com 120 cidades em todo o mundo, em que consistia dar, no dia 21 de dezembro, darmos todos os abraços ao mesmo tempo ou no mesmo dia. Portanto, isso tornou-nos e distanciou-nos comparativamente aos grupos de informais que existiam agora, mas não nos faz melhor que eles. O que nós queremos transmitir, à semelhança do criador do projeto, é que isto é um evento, é um projeto para toda a gente. Aliás, quando nos pedem para irmos dar abraços a gente da nossa idade, por exemplo, nós desafiamos. E porquê é que não dão abraços a vocês? Nós podemos ir, nós podemos emprestar os cartazes, mas porquê é que não são vocês a dar os abraços?
Porque nós, não é, é mais que difícil para eles, não é? Se calhar,
claro,
esta coisa,
não é?
De
nós, não é que nós já estejamos fartos de abraços, não é? Que já tínhamos dado muitos, não é? Mas queremos que as pessoas passem pelo mesmo sentimento que nós passamos. Portanto, é mais nesse sentido, é. Eu sei, eu já sei como é que, quer dizer, todos, não quero estar a ser mal interpretado, mas sabemos que quais é que são as possíveis reações que podemos ter. Mas queremos que tu experiencies isso e que tu sintas isso. Isso é que dá a spread the world. Vamos partilhando a nossa mensagem e tentando fazer com que as pessoas cada vez mais
abracem
e amem, né, e partilhem.
Já aconteceu, por exemplo, terem duas pessoas que, enfim, não se falavam, que estavam em relações cortadas, e que por vossa intervenção e através de um abraço a coisa aproximou-se e melhorou?
Por acaso não temos conhecimento assim.
Sequer aconteceu, mas não vos disseram, não é?
Exato. Olha, agora que falas, deu-me assim um flash. Numa altura, né, em que fomos a um programa de televisão, numa entrevista, e o Facebook não era algoritmos, recebemos centenas de mensagens, e por acaso, ainda bem que eu tinha dito já a priori que não, ou que não me recordava, mas lembro-me perfeitamente que houve uma senhora que disse que estava chateada com o marido e que depois de ver a entrevista foi abraçá-lo e foi tudo bem. Isto, por acaso, lembro-me perfeitamente.
E se calhar hoje há muita gente a ouvir-nos, e aliás, este programa que é ouvido em todos os países que falam português, também na Rádio Vaticana e numa rádio nos Estados Unidos da América, se calhar alguém a esta hora está a pensar, sim, se calhar vou abraçar, ou porque está chateado, ou então porque há muito tempo que não abraça, porque às, exato, vezes damos os afetos por adquiridos, não é? E não abraçamos as pessoas de quem gostamos, certo?
Exatamente.
E deveríamos,
sim,
fazê-lo.
Sim, sim. E mesmo nós, não é? Que damos milhares de abraços. Se me perguntares quantos abraços é que eu dei à minha mãe nos últimos tempos, é? Se calhar dei mais às pessoas da na rua, né? Do que ela. É um bom exercício.
Já serviu, olha, eu estava aqui a pensar exatamente o mesmo. Portanto, já, esta nossa conversa já serviu para pensarmos em quem é que temos que abraçar nos próximos dias. Nós estamos a chegar ao final da conversa, Diogo. Eu sei que a vossa associação já tem alguns anos. Aliás, nós, antes de começarmos esta nossa conversa, dizias-me que está também na altura de dar o lugar a outros, porque as associações têm que ser vivas, têm que entrar e ser pessoas, não é? Mas que projetos é que têm aí em mente? Que parcerias é que têm e que vão estabelecer no futuro? Eu sei também que tem mais, eu vi um desabafo teu no Facebook, tem mais parcerias, curiosamente, para a zona da Grande Lisboa do que para a zona norte, de onde a vossa associação existe e onde nasceu. Fala-nos um bocadinho sobre isto.
Então, como disseste bem, nós há algum tempo que tentamos passar a parte ativa da associação a quem queira abraçar a causa. Mas é claro que não é... Ou seja, não é tão fácil como. Ou parece que não é tão fácil como pensávamos que seria. Tentamos motivar as pessoas e tentar arranjar voluntários para fazerem as atividades, não por nós, mas connosco, no que diz respeito às atividades. E para dar um exemplo, no próximo mês de março, só em Lisboa. Temos 3 atividades em que fomos convidados, porque é muito engraçado, porque apesar de Famalicão ser uma cidade pequena...
Já ninguém quer abraços.
Não é que já ninguém quer abraços, mas somos mais... ou seja, dão um real valor à nossa associação em Lisboa, que estamos a 300
e muitos quilómetros
de distância, do que em Famalicão, e isso entristece-nos, não é? Não é que isto tenha sido esquecido, não é? Mas se calhar foi usado como uma coisa passageira, não é? E em Lisboa eles conseguiram arranjar maneiras de tornar isto numa atividade cíclica.
Se calhar vamos ver a coisa pelo lado positivo. Se calhar precisam mais de abraços em Lisboa do que em Famalicão.
Sim, exatamente, possivelmente. É, né? E se calhar tem menos gente que
abraça,
que os dê, não é? Mas lá está, não...
Mas sendo que a vossa associação merecia uma atenção especial mais na região onde vocês nasceram e provavelmente também no norte do país, é isso?
Sim, obviamente, não? E mesmo com a Câmara de Porto, com quem tivemos muitas relações, agora nem tanto, porque a pessoa que estava lá, que tratava connosco, não trabalha no mesmo departamento. Mas, por exemplo, nunca conseguimos marcar uma reunião com o Presidente, por exemplo, nem com alguém responsável pela parte da ação social.
Mas foi mais fácil abraçar o Presidente da Câmara de Lisboa na altura, que era o António Costa, não é?
Exatamente. E lá fomos recebidos no Salão Nobre, que acharam meia dúzia de miúdos, né? Literalmente, de calções e de t-shirt, né? Entrar num espaço, né? Histórico. Né?
É o Salão Nobre, não é? São os atos mais nobres, vão àquele salão.
E a serem com uma curta história, né? Com uma curta... A serem recebidos como se fossem... Não como se fossem outros quaisquer. Portanto, só logo aí, a priori, já nos distanciou de qualquer outro sítio em Portugal.
Oh, Diogo, só para terminar, quem nos está a ouvir, além de, enfim, poder fazer isto sem mesmo a vossa associação, o objetivo é pôr o país a abraçar-se, vocês dão um mote e mostram de, vocês podem fazer isto também, portanto, mas a ideia inicial é que cada um abrace, não é? Mas quem quiser conhecer-vos melhor, a vossa associação, quem quiser o vosso apoio, quem quiser o vosso convite para alguma iniciativa, para alguma instituição, como é que o pode fazer? Como é que vos pode encontrar? E isto serve para os países de língua oficial portuguesa, se em Moçambique quiserem
claro,
estejam lá a abraçar, vocês vão para Moçambique.
Já tivemos vários contactos do Brasil e de Cabo Verde a perguntarem se nós podíamos ir lá, quem nos dera, né?
Nunca sabe, tudo depende de uma questão de estabelecer uma boa parceria, não é?
Mas como é que poderiam fazer um evento? E lá depois fazemos esta parte desta conversa e explicamos o que explicamos também às pessoas cá, não é?
E então, quem quiser conhecer melhor, como é que pode fazer? Através do Facebook?
Pode, exatamente. O Facebook é Free Hugs Ifan Abraços Grátis. A página tem cerca de 12.500 gostos. Através do e-mail, geral@freehugs.pt, ou o Instagram também, somos ativos.
Portanto, basta procurar-vos nas redes sociais.
Sim,
não é?
Sim, sim, sim.
Então fica esta dica, esta sugestão. Não deixem de abraçar. Abracem todos os dias, não é? Nomeadamente os familiares mais próximos, que às vezes é quem nós nos esquecemos de abraçar.
Exatamente.
E é com um abraço que me despeço de ti. Muito obrigado. Estive aqui à conversa, uma belíssima conversa, com o Diogo Coelho. Faz parte desta associação Free Hugs, que distribui abraços grátis um pouco por todo o país.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na noite de segunda para terça, a banda cabo-verdiana Ferro Gaita anima a festa de carnaval da discoteca Beleza, em Lisboa, a partir das 11 da noite, uma oportunidade para dançar ao som da melhor música lusófona. No próximo sábado, dia 9, o JRS, Serviço Jesuíta aos Refugiados, organiza o debate Comunicar a Hospitalidade. Vai ser na Fábrica do Braço de Prata, em Lisboa, entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Esta iniciativa vai ter intervenção de jornalistas e deputados e também testemunhos de refugiados que vivem em Portugal. Já sabe que pode encontrar toda a informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook de Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, este em que falamos sobre o poder dos abraços. E é com um abraço que me despeço de todos aqueles que nos ouvem nos quatro cantos do mundo onde se fala português. A Lusofonias é um programa da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
olho só mais uma vez como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e a nudez, frágil como as asas de uma vida.
É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolada, não podia ser de outra maneira. É a sorte, é a sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti.
Esqueci de ti. Nunca me esqueci.